Fala pessoal, tudo certo? Estamos aqui para mais um episódio do Digiálogos, o nosso podcast sobre direito digital e tecnologia. E hoje nós vamos conversar sobre incentivos à inovação e tecnologia. Para quem não me conhece, sou Rafael de Tomás, advogado especializado em direito digital, proteção de dados e startups. E vou conversar com o meu grande amigo de muitos anos, não vou dizer quantos, né? Mas pelo cabelo branco dele e o meu também agora, vocês vão ter uma ideia de quanto, Itacir Alves da Silva. Itacir, ele é mestre em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em gestão empresarial e contador pela UCS, na Universidade de Caxias do Sul, coordenador dos cursos de administração e contábeis, professor universitário de graduação e pós-graduação, foi meu chefe, inclusive, né, Itacir? Quando lecionei a disciplina de direito empresarial na agora FAMUR. Falecida FAMUR, né, que foi incorporada pela UNEFTEC, que tem nossa amiga Fernanda lá, que já gravou com a gente aqui também, que é uma coordenadora dos cursos de Direito lá. É empresário e consultor, né, na Atis do Brasil, uma empresa especializada em consultoria para inovação. Escritor do livro Iniciação à Contabilidade, que eu tenho um exemplar lá autografado, que ganhamos lá no escritório. Eu, a Júlia também, aqui do Diálogos, também tenho o exemplar dela lá. E quem não... Depois o Itacir vai dizer onde vende isso daí, né, Itacir? Como eu ganhei o meu, não sei onde compro. E hoje, como vocês devem ter notado, a gente está aqui num espaço diferente, né? A gente está aqui no Sierra Studio. Meu amigo Thiago, que é, além de fotógrafo, né, ele é o responsável pelas fotografias lá do meu WhatsApp, das minhas redes. Então, se eu não estou tão feio, o mérito é dele. Né? E nos cedeu aqui o espaço do Sierra Studios para gravação. Fica aqui em Caxias do Sul, para quem quiser conhecer, vale a pena. Está muito bacana aqui o estúdio, tem vários recursos. Né? E tivemos aqui o privilégio de conhecer e de gravar esse episódio. O Tassir já chegou estreando a primeira participação dele no Diálogos. Já é em alto estilo, né, Itacir? Seja bem-vindo, prazer te receber para esse papo, né, Itacir? Como falei, meu amigo há muitos anos, já trabalhamos juntos em diversos projetos, trabalhamos juntos na UCS Empresa Júnior, trabalhamos juntos na faculdade, temos vários projetos juntos aí na área de inovação, então, mais do que um parceiro de negócios, é um amigo e quase que um irmão mais velho para mim, Itacir. Obrigado por aceitar o nosso convite.
A parte do irmão até aceito, agora porque é mais velho.
Não, é. O pessoal que não estiver nos acompanhando pelo YouTube e não pelo Spotify vai entender.
Olha, o prazer é meu e é sempre bom a gente falar de inovação, de incentivos fiscais, porque, por incrível que pareça, né, com todo o acesso que a gente tem à informação... Muitos empresários ainda não conhecem a lei do bem, não conhecem os incentivos fiscais, não conhecem as linhas de financiamento com taxa de juros subsidiada. Muitos, às vezes, nem acreditam, mas existe.
É difícil acreditar que o governo vai te fazer uma coisa boa, né? Para quem empreende, a gente já acorda com o boleto da Receita chegando, né? Cada dia tem uma novidade diferente. E aí conta pro cara, não, peraí, eu tenho aqui começar falando pela lei do bem, já que tu trouxe o assunto, né? Eu tenho aqui uma lei federal que te traz um incentivo que tu vai pagar menos imposto se tu investir em inovação. O cara acha que tu tá mentindo, né?
Às vezes parece que não é sério, né? Mas é sério. A gente está falando da Lei 11.196, de 2005, que ela é inspirada no manual de Frascati, né, da União Europeia, e também no manual de Oslo. Então, os países mais desenvolvidos do mundo, eles utilizam essa metodologia do manual de Oslo e do manual de Frascati para incentivar a inovação. E aí o Brasil adotou isso lá em 2005, né? essa filosofia de investimento em inovação, porque percebeu que isso vinha trazendo grandes evoluções no sentido de agregar conhecimento, valor agregado para produtos, enfim, percebe-se que o PIB desses países começou a evoluir muito a partir do momento que eles começaram a incentivar as empresas a inovarem. Essa é a ideia, né?
Então a gente está falando de uma lei que tem 20 anos e que ainda é pouco conhecida.
Pouco conhecida. Hoje, para te ter uma ideia, eu estava olhando os relatórios do Ministério da Ciência e Tecnologia, A gente não chega a 2.000 empresas no Brasil hoje que utilizam esse incentivo, tá? Talvez até pelo fato de não acreditar muito, que a gente falou, é difícil a gente acreditar, né? Mas é uma legislação já consolidada, tá? Diferente de algumas outras coisas, ela tem uma garantia jurídica bem estabelecida também, tem todo um processo, uma metodologia de trabalho, de prestação de informações, que garantem a segurança para a utilização desse benefício, né?
E que tipo de empresa que pode se beneficiar da Lei do Bem?
A Lei do Bem, nós temos que dividir ela em duas etapas, tá? Ela serve para o incentivo fiscal, nós estamos falando de empresas tributadas pelo lucro real, uhum. Seja o real anual ou trimestral. Agora, quando se fala de financiamentos para inovação, que também são contemplados pela Lei do Bem, ela pode ser para qualquer regime tributário, pode ser do simples, do presumido ou do lucro real. Aí não interessa, tá?
No lucro real, se não me falha a memória aqui, a gente tem benefícios para imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido.
Isso aí.
E tem a possibilidade também de desconto de imposto na importação. Isso. Depreciação acelerada. Fala um pouco sobre os benefícios em geral aí.
Tá. Os benefícios, eles começam assim. Então, eu vou pegar um exemplo, tá? Uma empresa quer comprar uma máquina. E aí, essa máquina, ela é tributada, por exemplo, com 10% de IPI. Se a empresa quiser comprar essa máquina para desenvolver um produto novo, ou melhorar um produto que ela já tenha, ou melhorar um processo, ela já pode solicitar o desconto para o fornecedor de 50% desse valor do IPI. Esse é o primeiro benefício. Além de ter esse desconto de 50%, a legislação permite que ele faça a depreciação acelerada dessa máquina, que ele demoraria 5, 10 anos para fazer, ele vai depreciar toda ela dentro do exercício em que ele comprou a máquina. Ou seja, a depreciação nada mais é do que você ir recuperando aquele valor que você pagou pela máquina. Como é que você recupera? Recupera batendo do imposto de renda e da contribuição social. Então, você demoraria ali 5, 10 anos para recuperar esse investimento da máquina, e por você estar utilizando a Lei do Bem, você pode fazer isso dentro do próprio ano que você já comprou a máquina. Então, você já recupera todo o valor que você investiu na máquina, tá? Um outro benefício que a gente tem, que daí é mais significativo, tá? Essa depreciação acelerada, ela também vale para amortização. Por exemplo, quando eu tenho um bem físico, corpóreo, eu vou depreciar ele, tá? Quando eu tenho um bem intangível, por exemplo, eu resolvi comprar um software. Tá? Aí, ao invés de eu depreciar, eu vou amortizar ele. Mas a ideia é a mesma. Ao invés de você demorar 10 anos para amortizar ele, você pode amortizar em um ano. Tá? E aí, depois, que o maior benefício que a empresa tem é com a questão salarial. Então, você pode abater da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social de 60% a 80% daquilo que você gastar com salário, encargos sociais trabalhista, férias, 13º, dá aquela equipe de pesquisa, aquela equipe que trabalha na parte de inovação. Às vezes, daí o cara começa a pensar assim, mas será que eu tenho equipe de inovação na minha empresa? Às vezes, o cara não tem identificado como inovação, mas às vezes ele tem, por exemplo, um setor de engenharia, um setor de desenvolvimento de produtos. São setores que você consegue trazer para dentro da inovação, porque esses funcionários basicamente fazem isso, é inovar o tempo todo, né? E aí você consegue ter um desconto de 60% a 80% em cima dos salários, encargos sociais e trabalhistas dessas pessoas que se envolvem nesses processos, tá?
Então a empresa, ela não precisa contratar novas pessoas para isso, ela pode pegar quem ela já tem, desde que se enquadre nos critérios, nos requisitos da lei, e trazer isso para dentro do escopo do projeto de inovação e abater de 60% a 80% dos custos que a empresa já tem com essa pessoa da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição
Exatamente.
Social.
Exatamente. E ele vai além, tá? Você pode incluir, além dos gastos, além de você poder depreciar a máquina de forma acelerada, ter um desconto de 50% no IPI, utilizar os gastos de mão de obra, os dispêndios com mão de obra, como salário, encargos sociais, trabalhistas, você também pode utilizar aquela matéria-prima que você utilizou para desenvolver os protótipos do projeto. O próprio protótipo, eu precisei fazer um protótipo em 3D, uhum. Porque sai mais barato do que eu fazer o protótipo, por exemplo, em chapa de aço. Todo o gasto que você tiver para desenvolver o protótipo, testar ele, você pode trazer para dentro do projeto, tá? Serviço de terceiros, por exemplo, eu preciso dar um treinamento para essa minha equipe para desenvolver esse produto que eu quero. Esse gasto que você tem com treinamento também, você pode trazer para dentro do projeto. Se você precisar, por exemplo, dentro da ideia de treinamento, por exemplo, eu preciso pagar um curso para a minha equipe, mas esse curso tem que ser feito lá em São Paulo, Rio de Janeiro. Todo gasto que você tiver com o curso, a inscrição, deslocamento, hospedagem, alimentação, pode vir para dentro do projeto também, tá? Para trazer isso para dentro do projeto.
Se o gasto for no exterior, também vale?
Também. Isso vale também para máquinas importadas, tá? Isso é uma coisa interessante, que a lei do bem, ela contempla não só a compra de equipamentos nacionais, ela contempla também a compra de equipamentos internacionais. Uhum. Isso é legal.
E falou um pouco mais voltado para máquinas, enfim, para projetos de engenharia e tudo mais, mas isso também vale, por exemplo, para uma empresa de serviços que esteja no lucro real, né?
Sim.
O conceito de inovação que a lei traz, e que é o que traz também o manual de Oslo e todas as referências que você trouxe, é um conceito bem aberto de inovação, né? Que muitas vezes as empresas pensam, tá, mas eu sou uma empresa de serviços para viagens, o que eu estou inovando aqui dentro, né? E nem se dá conta do quanto está inovando. E uma outra característica, que até vou te pedir para falar um pouco mais sobre isso, é que a inovação que a empresa tem que fazer não é em relação ao que está sendo feito como top de linha do mercado, né? Mas é em relação ao que a empresa tem dentro de casa. Se eu estiver melhorando o que eu faço, mesmo que eu esteja ainda abaixo do que seria mesmo a média do mercado, ou top de linha do mercado, eu ainda assim consigo caracterizar isso como um projeto de inovação, né?
Sim. A inovação, ela é classificada em três níveis, tá? Aquilo que eu chamo de inovação básica, que eu chamo não, a legislação estabelece como inovação básica, é quando eu faço alguma coisa para a minha empresa. Por exemplo, eu produzo móveis, por exemplo, móveis para escritório, mas eu não produzo as cadeiras. Aí o meu concorrente, cadeira é uma coisa que já tem no mercado à vontade, né? Mas eu não produzo. Uhum. Então eu preciso adquirir esse conhecimento, estudar, ver qual é a matéria-prima que precisa utilizar, fazer os desenhos, fazer os protótipos, até porque depois eu tenho que testar essa cadeira, porque ela tem que ficar dentro das normas do Inmetro e tal. Uhum. Então ela é um tipo de inovação que nós chamamos ou caracterizamos ela de inovação básica, porque cadeira já existe no mercado, mas dentro da minha empresa ainda não. Aí depois eu tenho um segundo grau de inovação, que aí é uma inovação um pouquinho maior, que é uma melhoria de processo ou produto. Então eu já tenho um produto hoje. Hoje eu já desenvolvo, por exemplo, essa cadeira aqui. Mas eu quero melhorar a parte de ergonomia dela, a parte de durabilidade, resistência de peso. Então eu estou fazendo uma melhoria no produto que eu já tenho. Então, isso é o que nós chamamos de inovação incremental. Uhum. Tá? E aí eu tenho um terceiro, que é a top daí, né? Que daí é a inovação radical daí, né?
E que é aquela que o pessoal vê, acha que vai ficar bilionário, nem se acertar a mão, fica mesmo, né? O difícil é acertar a mão.
É que aí tu tem uma linha muito tênue entre inovação e invenção, né? Uhum. Então aí tem que tomar um cuidado, tá? Mas essa inovação radical, daí sim, aí é eu fazer alguma coisa que realmente não tenha no mercado. Ela não precisa ser 100%, tá? Vamos falar da inovação da empresa chinesa lá, por exemplo.
Uhum.
O que faz o...
DeepSeek.
A DeepSeek. Tem outras empresas que fazem isso, uhum. Certo? Mas a inovação dela é considerada o quê? ela é considerada uma inovação radical. Por quê? Porque ela tem alguns itens que os outros não têm, como, por exemplo, você poder trabalhar com informações abertas.
Uhum.
Você não tem nas outras empresas que trabalham, por exemplo, como o ChatGPT ou outras por aí, você não tem acesso às informações, ela não é liberada. Já essa não. Ou seja, ela é considerada uma inovação radical. Por quê? Quando a gente fala em inovação, veja que a gente está falando de várias coisas abstratas ou subjetivas. Mas o conceito de inovação, ele tem que trazer um resultado tangível para a empresa. Uhum. E esse resultado, ele se qualifica de duas formas. Ou ele pode ser um resultado econômico ou um resultado financeiro. O que seria um resultado econômico? Eu trabalhar, por exemplo, a redução de custo. Ah, eu faço um produto hoje que custa 10 e eu quero pesquisar e fazer ele custar 5, que é o que a empresa chinesa está fazendo.
Uhum.
Então vai custar mais barato. Isso é um resultado econômico. Ou, por exemplo, eu posso ter uma melhoria de qualidade. Ou eu posso ter um resultado financeiro. Qual que é o resultado financeiro? Isso vai me trazer mais lucratividade. Esse produto que hoje eu vendo por 10, se eu fizer melhorias nele, fizer pesquisa, desenvolver novos materiais, etc., eu posso vender ele por 18. Então, eu estou trazendo um resultado financeiro.
Ele, se eu conseguir fazer ele de forma mais rápida, eu consigo botar mais quantidade no mercado e ter também um resultado ali.
Exatamente. Então, você veja que por que tem um resultado econômico ou financeiro? As pessoas podem se perguntar, pô, mas inovação, tu está me falando de resultado econômico e financeiro? Sim, porque se você tiver um resultado econômico e financeiro, isso vai significar também que você vai gerar mais emprego, significa que você vai pagar melhores salários, significa que você, de repente, vai ter que pagar mais imposto. Então, assim, ninguém dá nada de graça para ninguém, né? Não existe almoço grátis, né?
Muito menos o governo. O governo, se te dá um real, é para ter mais 5 ali na frente.
É que, assim, ó, o legal da lei do bem é que ela virou uma política de Estado. Isso é legal. Então, independente do governo que esteja lá, seja ele de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo, não importa. A lei é essa, tá? E o que o governo percebeu? Por que ele criou essa lei? Ele percebeu que quando o governo pede para as pessoas estudar e se qualificar, as pessoas não vão. Porque se a gente analisar, tem um monte de curso grátis aí que o pessoal podia fazer, ou barato, o pessoal podia se qualificar e não vai. Então o governo percebeu que quando a empresa pede para o cara se qualificar e mostra para ele que ele vai ter um ganho salarial em cima disso, o cara vai.
Ou que ele vai ser promovido ao mercado, né? Ou se qualifica ou vá.
Vai ser feliz em outro lugar, né? Então essa percepção do governo, que vai um pouco além, ele percebeu também que essas pessoas que são mais qualificadas, elas dificilmente ficam desempregadas. Ou seja, elas não precisam de seguro-desemprego. Normalmente elas trabalham em empresas que pagam um plano de saúde para elas. Elas não precisam usar o INSS. Normalmente essas pessoas têm apoio da empresa para se qualificar. Não precisa utilizar uma escola pública. Entendeu? Então, na verdade, o governo percebeu que para cada um real que ele investe em inovação, ele economiza 10.
E ainda tem a possibilidade de gerar outras 10 ali na frente, né? Porque se a
Exato.
Gente parar para olhar, e essas últimas semanas são um grande exemplo disso, né? Hoje, o mercado mundial, de qualquer área que seja, da mais conservadora à mais estrambólica, está voltado, está sendo dominado por quem está inovando, né? Nós tivemos aí, em alguns mercados isso é mais óbvio, como o caso das startups, por exemplo. Agora, com a questão da inteligência artificial, isso está cada vez mais evidente também. Mas mesmo em mercados mais tradicionais, isso também é necessário. Esses tempos, participei de um podcast que falamos sobre a inovação na área do direito, né? Para os escritórios de advocacia. Então, pega um serviço visto como extremamente conservador, em muitos casos é de fato conservador, precisando se reinventar, precisando inovar para conseguir entregar resultados de forma mais rápida, para conseguir se comunicar melhor com o cliente, né? A inovação pode estar na forma de se comunicar, no processo de comunicação como um todo, né? No processo de gerenciar internamente as suas atividades. Tem diversas formas e por ser um conceito aberto, né, eu consigo, principalmente no, quando a gente fala em melhoria de processos enquanto inovação, eu consigo trazer isso, acho que para qualquer negócio. Eu não consigo pensar numa atividade empresarial que não inove, ou que não, e se não está inovando, que não precise inovar. É, e não digo nem para ter um diferencial de mercado, mas para sobreviver no mercado, né?
Antes você tocou num ponto interessante, que é a questão dos serviços, tá?
Uhum.
Então, eu tenho clientes, por exemplo, que trabalham com desenvolvimento de software.
Serviço, cara, na veia, e inovação desde que acorda.
100%, né, cara? Porque aí tu olha assim... E uma coisa interessante das empresas de serviço é que o custo maior delas é com mão de obra.
Uhum.
Diferente de uma indústria, que às vezes o custo maior é matéria-prima, é máquina, uhum, e tal. Você pega uma prestadora de serviço, como, por exemplo, desenvolvedora de software, o custo maior delas é com mão de obra, às vezes é com hospedagem do próprio servidor, uhum, enfim. Mas dá para se aproveitar e dá para utilizar a lei do bem também para eles. Aliás, 100%. Né? É uma coisa assim que não tem como fugir disso. E num país onde a gente tem uma alta carga tributária como o Brasil e parece que a fome continua grande, qualquer valor que você consiga economizar pode fazer a diferença, né?
Uhum.
E o valor que você consegue economizar com a lei do bem faz muita diferença, é muito significativo. Cara, e é um recurso que você acaba reinvestindo no teu próprio negócio, né? Então isso te dá uma tranquilidade maior para trabalhar, porque você sabe que vai ter um recurso para reinvestir, você sabe que vai conseguir crescer, você sabe que vai ter sustentabilidade no teu negócio. Isso é essencial, né, cara?
E a gente está falando, isso é importante a gente frisar aqui, né, de um benefício que vem de uma lei, né? Tem uma lei que diz como, sim, funciona, tem o Ministério da Ciência e Tecnologia que fiscaliza e que acompanha. É, não é uma tese tributária, não é uma aventura judicial, não é nada disso. Né? Porque às vezes a pessoa ouve falar em lei, ouve falar em benefício fiscal tributário, daí já acha, pá, vai vir um cara aqui, vai me contar um monte de história, daí eu vou parar de pagar o negócio aqui, daqui a 5 anos vai vir a receita me cobrar multa, juros e levar meu chinelo, meu carro, meu gato, né? E não é, a gente não está falando de algo que esteja sendo discutido no judiciário, mas de uma lei federal com 20 anos de história.
Exatamente. Né? A gente está falando de uma coisa que... Está falando de algo que já é bem consolidado, né? Então, todo o processo já foi desenhado e hoje, por exemplo, para uma empresa se credenciar para a Lei do Bem, a primeira coisa que você fazer é um cadastro no Ministério da Ciência e Tecnologia.
Uhum.
Só que esse cadastro, ele já vem do banco de dados da Receita Federal.
Então, já está ligado direto ali.
Ou seja, se essa empresa tiver, por exemplo, não tiver certidões negativas, já, uhum, vai barrar. Então, você vê que o processo já está organizado, né? Então, até para poder garantir que a empresa usufrua do benefício, porque o benefício é automático. Uma coisa que, de repente, o pessoal pode estar se perguntando é o seguinte, tá, mas como é que eu faço para utilizar esse benefício? Uhum. Esse benefício, ele é um benefício imediato. Então, se eu comecei a fazer a Lei do Bem hoje, já nesse mês eu consigo abater da base de cálculo imposto de renda da contribuição social. E aí, o ano que vem, eu faço uma prestação de contas para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, a lei diz que o que eu tenho que fazer é informativo. Então, eu utilizo o benefício fiscal e depois, no ano seguinte, eu informo para o Ministério da Ciência e Tecnologia qual foi o benefício que eu utilizei, o valor que eu utilizei e quais foram os projetos que eu desenvolvi. E aí, tem que escrever o projeto, dizer o que foi utilizado, quanto é que gastou, o que foi feito e tal.
Aí que começa a confusão, aí que é a tua parte, né? Ainda bem que nessa a gente não precisa se meter. E a gente falou bastante da Lei do Bem aqui, e a Lei do Bem é, de fato, uma ferramenta assim, de extremo valor para as empresas que podem usar esse benefício, né? E aí, só recapitulando, empresas no lucro real, tendo lucro em dia com o fisco, Mas eu tenho uma série de outros incentivos, né? Alguns que estão surgindo, alguns editais que abrem para setores específicos, mas eu queria agora focar contigo num outro que também é pouco conhecido e que também traz resultados para qualquer tipo de empresa, que são as linhas de crédito subsidiadas que existem hoje, FINEP, BNDES, que também são desconhecidas e que a gente está falando aí de juros anuais que estão abaixo da poupança em alguns casos, né? Abaixo do CDB.
Sim. É, nós temos a minha empresa, a Atis, ela trabalha exclusivamente com inovação. Então, quais são os serviços que a gente presta lá? A gente trabalha com a Lei do Bem, então dá toda a assessoria e consultoria para a implantação da Lei do Bem, a criação dos controles e tal. E também a gente trabalha com as linhas de financiamento para inovação. Uhum. Então, vamos pegar um exemplo, tá? A empresa quer comprar uma máquina para fazer um produto X. Ou seja, se eu vou fazer um produto que antes eu não fazia, eu já estou inovando. Uhum. Ou então, em alguns casos, por exemplo, eu estou fazendo um projeto para um cliente que hoje, ele na hora de fazer o produto dele, ele precisa de uma peça que ele compra de um fornecedor. Mas ele tem um problema com esse fornecedor, que é o único fornecedor que ele tem no estado do Rio Grande do Sul. E a demora de entrega é muito grande. Então, às vezes, isso faz com que ele atrase a produção dele, uhum, ou tenha que gerar um estoque muito grande. Aí, o que ele quer fazer? Ele quer comprar uma máquina e ele mesmo produzir essa peça lá dentro, que faz parte de um produto como um todo. Mas ele continua inovando. Então, dentro dessa visão, tá? Ou mesmo que o cara queira desenvolver um software ou melhorar um software que ele já tenha, tá? Também consegue. Então, dentro dessa linha de inovação, nós temos o projeto InovaCred.
Só fazendo um parêntese rápido aqui, essa melhoria pode ser num software tanto que ele usa para ele quanto num software que ele coloca para o mercado.
Exatamente, exatamente. Então, o que importa é que ele esteja inovando, tá? Então, quando a gente fala de inovação, nós temos uma linha de crédito da FINEP chamada InovaCred. Uhum. Aí, esse InovaCred, ele é dividido em algumas sublinhas. Por exemplo, eu tenho InovaCred para a internet das coisas, dentro das empresas. Então, eu poder desenvolver uma conectividade entre a máquina e um software que fica lá na área de gestão, para mim poder monitorar quantas horas essa máquina está trabalhando, quantas horas parou, por que que parou, qual que é o setup que tem para trocar o ferramental, enfim. Fazer essa comunicação entre o setor produtivo e o setor de gestão. Tá? É um exemplo. Dentro dela, dentro da FINEP, eu também posso ter uma linha de inovação, por exemplo, para a área de software. Eu posso ter uma linha de inovação para desenvolvimento de novos produtos, para melhoria de processo. Hoje eu faço o meu produto, a minha linha de produção é assim. Se eu resolver mudar, tirar essa máquina daqui, colocar ela para lá, colocar uma esteira, melhorar o setup, vai aumentar a minha produtividade. Isso é inovação? É inovação. Aí a gente tem uma situação que é a seguinte. Para empresas que têm um faturamento de até 16 milhões ano, independente dela estar no lucro real ou no lucro presumido, tá? Porque daí se ela estiver no Simples, ela vai ter um faturamento de até 4.800, tá? Mas mesmo assim ela pode participar, ela pode solicitar esse recurso. Então, se você tiver um faturamento até 16 milhões, independente do regime tributário que você tenha, a taxa de juros é fixada em 4,25 ao ano, mais a TR. A TR dá em torno de 1% ao ano. Tá? Então, nós estamos falando de uma taxa de juros de 4,25. Diante de uma taxa Selic, que a gente está com 13,75. Uhum. E a expectativa é de chegar a 15, né? E vai chegar. Então,
e quando atingir a meta, a gente dobra a meta.
Não, daí tá louco, né? Então, assim, ó, olha bem, você vai estar buscando uma taxa de 5,25, você tem a possibilidade de solicitar até 2 anos de carência para começar a pagar, e tu tem mais 72 meses daí para pagar o financiamento que você está fazendo. O que que essa linha de inovação vai te financiar? Ela vai te financiar a compra de matéria-prima para pesquisa e desenvolvimento, ela vai te financiar serviço de terceiros para você treinar teu pessoal, serviços técnicos, como por exemplo, ah, eu preciso fazer uma cadeira, mas eu preciso do projetista, eu preciso do design. Ela vai te financiar esses profissionais técnicos para fazer isso. Eu vou precisar, por exemplo, de uma equipe para trabalhar o salário dessa equipe, os encargos sociais trabalhistas, férias, 13º, tudo isso pode enquadrar dentro desse projeto. E se você quiser fazer a lei do bem, você ainda pode utilizar esse mesmo projeto para você ter o benefício de 60% a 80% dentro da lei do bem. Tá?
Então, você está dizendo que eu vou, monto meu projeto de inovação ali, eu abato o custo desse projeto da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social e ainda uso esse projeto para prestação de contas da linha que eu peguei a 5,25% ao ano com 2 anos de carência.
Exatamente. É isso aí. Então, se você
depois
tiver...
Depois a gente vai conversar que eu quero isso lá para o escritório.
Se você, o teu faturamento, o faturamento da empresa for superior a 16 milhões, tá? Aí ela sobe um pouquinho. Ao invés de ser 4,25, é 5,25, mais a TR. Daí vai dar 6,25, né? E você pode encaminhar projetos no valor de até 15 milhões. Esses projetos, eles têm que ser encaminhados pelas agências de fomento, tá? Então, cada estado tem a sua agência de fomento. Então, São Paulo tem o Desenvolve SP, o Rio Grande do Sul, nós temos o Badesul, o BRDE, tem o próprio Banrisul, que também trabalha com isso, tá? Então, são bancos públicos ou agências de fomento que têm essas linhas, são únicas exclusivamente. Os bancos de varejo não trabalham com essas linhas, tá? São linhas muito específicas. Aí as pessoas poderiam pensar assim, bah, mas da onde que vem esse recurso? Esse recurso ele vem do FGTS. Então, aquele recurso que o trabalhador, a empresa recolhe para o trabalhador todo mês, ele fica lá na Caixa Econômica Federal e o governo utiliza esse valor para financiar isso. Tá?
Aquele que rende 3% ao ano.
Isso aí. É, o governo empresta a 5%. Mas, enfim. Então, se você quiser encaminhar um projeto acima de 15 milhões... você pode encaminhar direto para a FINEP. Tá? Uhum. Então, projetos com valor acima de 15 milhões podem ser encaminhados direto para a FINEP. E aí as taxas mudam. Tá? Aí, ao invés de você pagar 4,25 mais TR, tu começa em 2,8. Tu paga 2,8 mais a TR. Aí, de novo, vem a classificação da inovação. Se for uma inovação básica... você vai pagar, se for uma inovação radical, tu vai pagar 2,8 mais TR, se for uma inovação intermediária para aumento de produtividade, melhoria de processo, tu vai pagar 3,3 e se for uma inovação básica, tu vai pagar 3,8 mais TR, tá? São complicados os projetos? São. Eles demandam conhecimento, tá? Para fazer eles, tem que amarrar todas as pontas com a prestação de contas e tal. Exige um conhecimento. E exige uma dedicação. Por isso, muitas vezes, é melhor que a empresa contrate uma consultoria especializada para fazer isso do que, de repente, você ter que tirar um funcionário teu do dia a dia dele, do trabalho dele, para fazer uma coisa que ele não conhece. Vai te demandar muito mais tempo e, de repente, o resultado não vai ser positivo, né?
Isso vale para a maior parte das áreas de suporte nas empresas, né? Que a gente tem, eu brincava da síndrome da autossuficiência, mas aí, esses tempos, na aula do professor Cuiava, que tu conhece bem, ele falou da síndrome do Rambo, né? Eu gostei mais da síndrome dele do que da minha, que é o cara que acha que vai resolver tudo sozinho, né? Então, eu tenho aqui uma empresa que fabrica aço, e aí eu vou ter aqui dentro um departamento de marketing próprio, um jurídico para todos os negócios jurídicos próprios, vou ter um cara para desenvolver e captar dinheiro para projeto próprio. Daí vai ver, ele vai se gerar, vai ter ali uns 50 caras que estão trabalhando para fora do core business da empresa e que estão desperdiçando recursos, né? E gerando um passivo trabalhista para a empresa em muitos casos também. Numa coisa que a empresa poderia terceirizar. E aí eu estou fazendo essa provocação para te fazer uma outra pergunta, né? Esses custos com esses profissionais que não estão na empresa, mas que a empresa contrata essa assessoria, Eles também podem ser incluídos como parte de um projeto de inovação, de melhoria do processo, por exemplo?
Sim, pode, porque ele está prestando um serviço, né? Aí tem que analisar qual é o serviço que ele está prestando, tá?
E com qual objetivo, né?
Isso aí. Então imagina o seguinte, tá? A lei do bem é que nem você falou, ela é bastante aberta, tá? O conceito de inovação. Então a gente considera inovação a melhoria de um produto ou processo, o desenvolvimento de um produto novo, isso tudo é considerado inovação. Então você imagina o seguinte, uma empresa, por exemplo, que quer fazer uma melhoria na área de gestão dela. Tá? Eu quero fazer uma melhoria, por exemplo, de implantar, sei lá, um BI, ou, por exemplo, ter uma governança corporativa dentro da empresa. Uhum. Porque quando a gente fala em governança corporativa, ela está mexendo com todos os setores da empresa.
E com todos os processos, se ela for bem feita.
Exato. Ou seja, se eu estou falando em processo e vou melhorar eles...
É inovação.
É inovação.
Uhum. E até aproveitando esse gancho, só para não me esquecer, a gente tem... Nós e o mercado tem falado muito sobre o conceito de ESG, né? Que é aquela governança social, ambiental e corporativa, e que tem ganhado cada vez mais força, tem tido incentivos legais para as empresas que investem, tem tido exigências legais de práticas ESG que a gente tem visto também, principalmente para as empresas de maior porte, né? Agora tem a obrigação das empresas, se eu não me engano, acima de 200 funcionários de terem um programa de equidade salarial, tem a obrigação para as empresas que têm CIPA de ter um programa anti-assédio com canal de denúncias, enfim, a gente tem a ESG chegando por obrigação legal, por necessidade de mercado e por incentivos também, né? E como Exatamente. A gente está falando em ESG, a gente não se escapa de falar novamente em processos, a gente pode trazer projetos de ESG como projetos de inovação também, né?
Com toda certeza. Que, ontem, por exemplo, eu tive uma reunião num cliente que trabalha com móveis corporativos, móveis para escritório. E ele está começando um processo de exportação.
Uhum.
Tá? E me chamou a atenção... que ele me disse assim, olha, Itaciro, os meus clientes lá de fora estão pedindo uma rastreabilidade do meu processo.
Veja, há uma exigência de mercado, né?
Exatamente, ou seja, para saber se essa madeira que eu estou utilizando, ou esse material que eu estou utilizando, ele não é oriundo de desmatamento, se ele é oriundo de uma floresta legal, onde é permitido retirar a madeira e tal, se o processo, o tratamento que eu dou para esse material dentro da empresa é um processo legal, se eu respeito as leis ambientais, ou seja, todo esse processo de rastreabilidade que hoje a gente tem com a carne, está começando a se espalhar para os outros setores. E aí entra a ESG. Entende? Porque a ESG...
Uma ESG focada em resultados para a empresa.
Exato.
E não aquela para você só, vou colocar no meu site que eu tenho.
Ah.
Né? Porque a gente tem essa confusão em todos os setores, né? O cara aparece uma coisa que começa todo mundo a falar, daí vem o cara que não sabe o que está fazendo, não sabe para que quer e acaba fazendo um negócio que só bota dinheiro fora. Né? Mas se eu fizer um projeto de ESG... bem estruturado.
Focado em resultado.
Pensando o que eu quero atingir com isso. Eu posso ter, por exemplo, uma economia energética, eu estou falando em governança ambiental. Eu posso ter uma retenção melhor dos talentos na empresa, porque o meu ambiente de trabalho está melhor e promover ali uma governança social. Eu tenho uma série de formas de trazer isso, trazendo resultados, e aí, de novo, a gente conecta com a questão da inovação, né? Que certo. No projeto de inovação eu tenho que demonstrar o que eu ganhei com aquilo. E eu consigo, num projeto de ESG, ter resultados práticos para mostrar. Seja em economia de matéria-prima, de energia, de... enfim...
Exatamente.
O que fizer sentido dentro daquele negócio.
Exatamente, porque você tem uma empresa, você não tem uma ONG.
Exatamente.
Então, se eu quero ter resultados, se eu quero ganhar dinheiro, eu monto uma empresa. Se eu não quero, eu monto uma ONG. Que daí eu vou fazer um trabalho social.
Com o dinheiro dos outros.
É. Não precisa prestar contas, né, cara? Mas, enfim, a gente tá brincando um pouquinho aqui, mas é uma diferença. Assim, ó. Cara, não existe nada de errado em você querer ganhar dinheiro, em você querer ter lucro. Porque isso é resultado do teu trabalho, do teu esforço. E o teu esforço tem que ser recompensado, ou seja, é meritocracia. Tá? E eu concordo muito com isso, porque, como já diz na Bíblia, né, dai a César o que é de César. Uhum. E a Deus o que é de Deus. Então, assim, ó, se o César é um cara esforçado, se dedica e trabalha, dá o lucro para ele. O cara que não é esforçado, não trabalha, blá, blá.
E se o tal do César tem uma visão, parte disso ele vai reinvestir, vai gerar mais riqueza, vai gerar mais tributo, vai gerar mais emprego, mais estabilidade social, porque exatamente, o sujeito que está trabalhando não está fazendo bobagem na rua, pelo menos enquanto está no horário de trabalho.
É que hoje a gente tem a internet, ela te dá acesso a muita informação. O grande problema é que as pessoas não sabem filtrar a informação ou se aprofundar nelas, uhum, né? Então, a gente vê alguns exemplos, assim, tipo, o pessoal fala que o Trump não quer saber da parte ambiental. Não, isso não é verdade. O que ele está dizendo é o seguinte, que por que que o Estado tem que se envolver nisso se o setor privado tem muito mais competência e conhecimento para fazer isso? E vai fazer muito mais barato.
E ele está propondo aí uma mudança de enxugar o governo que é necessária em muitos outros países, inclusive o nosso aqui.
Principalmente o nosso, né? Tá difícil. Então, assim, cara, não dá para admitir que você teve um aumento de arrecadação de 10% e ainda está faltando dinheiro.
Pois é.
Pô, fala sério, né?
E que agora vem mais aumentos de tributo, uma reforma tributária que... eu até hoje não entendi a proposta, porque falar, não, vai diminuir o tributo e vai simplificar. Daí eu olho todas as contas que eu faço, a tributação aumenta, e eu paro para olhar e falo, pera, deixa eu ver se eu entendi essa simplificação. Eu vou ter todos os impostos que eu já tinha, vou ter alguns novos, e a cada ano vai mudar a forma que eu calculo isso, e isso é para eu entender como uma simplificação. Mas talvez daqui a 10 anos fique mais simples se não mudar no caminho.
Não, você não entendeu. A simplificação que ele está falando é a simplificação para a Receita te fiscalizar, porque ao invés de ela fiscalizar 10 impostos, ela fiscaliza um só, né?
Mas durante 10 anos ela fiscaliza 11, né?
É que assim, ó, na verdade precisa, tá? Tem duas coisas aqui que a gente tem que separar. Eu não caracterizo como uma reforma tributária, tá? Eu caracterizo como uma simplificação, porque quando você fala em reforma, eu, no meu entendimento, a reforma é para você ajustar aquilo que está errado. E se a gente for analisar o percentual de imposto que é cobrado no Brasil, está errado. Então teria que reformar ele, trazer ele para baixo, não levar ele para cima. Uhum. Então eu vejo isso como uma simplificação. Vai ter uma simplificação? Com certeza, vai ter uma simplificação. Para a empresa, vai ser mais fácil para a empresa trabalhar, porque ao invés de ter que ficar se preocupando com 10, 12 impostos, ela vai se preocupar com um só.
Quando acabar a transição.
E nunca se esqueça do viés que o governo tem. Para a indústria, essa simplificação vai ser significativa, vai trazer uma economia de pelo menos 10% em termos de tributação. Porque só com acabar o IPI já traz uma facilidade para a indústria, uma economia de 10%. Só que alguém vai ter que pagar a conta.
Serviços sobrou para a gente, né?
Aí tu tem que pensar numa outra situação, tá? Hoje no Brasil, o setor que mais emprega, quem que é?
O que mais vai ser tributado.
Serviço. Isso vai ter um reflexo, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Por que que o governo está fazendo essa chamada reforma? Hoje, a base que ele tem de tributação, que está bastante focada na indústria, é menor. Se você focar no serviço, a tua base aumenta. Aí ele está fazendo as duas coisas. Ele está aumentando a base de tributação e está aumentando o tributo. Então, essa reforma, ela, na verdade, para quem que ela é boa? Ela é boa para o governo, que vai arrecadar mais e de uma forma mais simples. Tá? Só que, cara, nós estamos perdendo uma oportunidade de ouro, tá? De novo. Nós estamos perdendo a oportunidade de ajeitar a casa. A gente poderia traduzir isso de uma forma bem simples. Tá? Vamos pegar o exemplo de um trabalhador brasileiro que ganha R$2.000 por mês. Cara, se você ganha R$2.000 e você gasta R$2.100, daqui a 10 meses, tu tá devendo 3. Tu tá devendo, tu recebe 2, mas já gastou 1.000 que tu tá devendo.
E ainda vai ter juros e tudo.
E o juro bancário aí do limite do cartão de 400% ao ano. Então, a mesma coisa é o governo. Hoje o governo arrecada 2 e gasta 2.100. Só que tem coisa que não tem necessidade, tá, de o governo se preocupar.
Hoje fica metade para o governo e metade para o jogo do Tigrinho. Né? É. Então, Ciro, a gente está meio que se encaminhando para o fim do nosso tempo aqui, mas eu quero te fazer antes uma última pergunta, que é uma pergunta que você já respondeu, né? Não faz muito tempo. Nós fomos gravar um programa lá na TV Cidade de Farroupilha, o programa da Perla César, que nos acompanha aqui, o de Diálogos também. E ela abriu o programa te fazendo uma pergunta, e eu vou repetir essa pergunta aí. Perla, obrigado pela pergunta, essa daí eu devo para você. Tem dinheiro para inovação?
Abraço, Perla. Foi muito bom o programa que a gente participou lá. Tem, cara, tem recurso para inovação, tá? O que precisa é ter projeto. Então, e às vezes a empresa tem projeto, mas o cara está tão envolvido no dia a dia da empresa, no operacional, que o cara não consegue enxergar a empresa dele de fora, ele não consegue se colocar acima, colocar a cabeça para fora da água e olhar para a empresa dele. E às vezes é interessante você bater um papo, tá? E verificar assim, a possibilidade de fazer, ter um olhar diferente. Tá? E quando a gente fala em inovação, então, reforçando, tem dinheiro, tá? Tem recurso. Quando a gente fala em inovação, ela trabalha um conceito que mexe com todos os setores da empresa. Todos os setores vão se envolver de alguma forma, tá? Desde o cara que faz os recursos humanos, até o cara que faz o recebimento material, que faz a venda, faz a produção, faz a qualidade, o engenheiro. Ele mexe com todos os setores. E ele cria uma cultura de valorização de novas ideias na empresa. Isso é essencial para que a gente consiga agregar valor ao que a gente faz. Nós temos hoje, assim, para mim finalizar, vou dar um exemplo. Tá? Há 10 anos atrás, o que mais a gente via nas grandes cidades eram lojas de R$1,99. Cadê as lojas de R$1,99?
Até porque agora nem tem nada que tu venda por R$1,99.
Só que é o seguinte...
Virou 10, como é que é o 10ão?
Mas o problema é que o que a gente importava há 10 anos... que a gente chamava de quinquilharia da China, melhorou. Uhum. Hoje tem valor agregado. Mas a minha pergunta é a seguinte, e o que a gente vende para o chinês? Tem valor agregado ou continua a mesma coisa? Tu entendeu? Então, assim, eles evoluíram, aproveitaram a oportunidade para evoluir. E nós continuamos vendendo a mesma coisa. Então, é fácil você... pensa o seguinte, quantos sacos de feijão eu tenho que vender para comprar uma geladeira? É simples. A gente produz o feijão.
Quantos quilos de boi para comprar um avião? Né?
Pois é.
Tassir, quero mais uma vez te agradecer aqui pela participação aí no Digiálogos. Prazer te receber aqui, sempre um prazer conversar contigo, sempre um bom papo. Quero agradecer também todo mundo que ficou com a gente aqui até o fim. Não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal. Espero que também tenham gostado. Hoje quero fazer um agradecimento especial aqui ao Thiago, ao Serra Estúdio, que nos cedeu esse espaço para gravação. Está sensacional. Quem tiver por Caxias vale a pena conhecer. Já deixo todos convidados para acompanhar a Digiálogos no nosso site www.digialogos.com.br, pelas principais plataformas de podcast e nas redes sociais. Quem tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão também pode nos procurar. Né? Vamos deixar ali na descrição as formas de nos contatar. E Tassir, 30 segundos. Quem quiser falar contigo, onde é que te acha?
Pode ser pelo site da empresa, né? www.ats.com.br. Aí lá tem todos os nossos contatos lá, tá? Para qualquer dúvida que tiver, tá? Independente de qualquer coisa, a gente está sempre à disposição para conversar. Então, mesmo que seja um papo informal para dar orientação, preparar a empresa, enfim, estamos aí para ajudar todos. E tem o meu livro lá, né, de Iniciação à Contabilidade.
Ah, é, vamos depois dar um jeito de deixar na descrição o link para comprar o livro do Itacir.
Exatamente.
Muito obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharam aqui. Muito obrigado, Thiago. Até o próximo episódio do Diálogos.